nós temos aqui nessa noite? Olhe com cara de guerreiro para quem está no seu lado e fale assim: estamos em guerra. Mas, não, aí não. Tem uns aí que está em guerra, mas está sorrindo. Agora é para ficar bravo. Você não entra numa guerra sorrindo. Você está preocupado, você está com sangue no olho. Olhe para quem está do teu lado e fale isso de novo: estamos em guerra. Ei, se prepara, esse mês Deus vai fazer um rebuliço na sua vida. Por quê? Porque quando nós estamos em guerra, algo acontece, amém? Algo acontece. E o tema da mensagem de hoje é esse: uma vida, dois reinos, mas uma guerra só. Uma vida, dois reinos e uma guerra. A vida que nós temos, só para explicar um pouquinho o contexto do tema, nós só temos uma vida. Não mais, é só esse tempo. 2024 já está no metade do ano, já daqui a pouco nós já estamos no final do ano, já começa 2025, eu já estou preocupado com 2025. Verdade, tenho pensado tanta coisa para 2025 já, porque esse ano já está quase indo, você vai ver. É, a série já tem até um tema, não vou contar porque tem que gerar aquele suspense assim, né? Mas nós só temos uma vida, ela passa muito rápido. Mas nós temos também dois reinos, que é o reino da luz e o reino das trevas. O reino onde o diabo reina e o reino onde Jesus reina. É o reino da luz e da escuridão, das trevas e da maravilhosa luz, que é o nosso Deus, amém? Esses são os dois reinos. É o reino do diabo, que às vezes a gente tem medo de falar, mas ele existe. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: ele existe. Ah, ele existe. E também tem o reino de Deus, fala assim: ele também existe. E esse é o reino maravilhoso. Esse é o reino que nós pregamos, o reino da graça, do favor, o reino da presença de Deus. Mas existe o reino do inimigo, que ele está tentando nos atrapalhar, e essa é a guerra que acontece todos os dias na nossa vida. Tem guerra que nós precisamos entender que elas são mais espirituais do que naturais. Mais espirituais do que carnais. Com o reino espiritual, nós não lutamos com armas naturais, e sim com armas espirituais. Essa é a guerra. Ou você vai vencer nessa vida que você tem, ou você vai perder nessa vida que você tem. Quantos guerreiros vencedores nós temos aqui? Ah, você podia fazer maior e melhor, né? Quantos guerreiros vencedores nós temos aqui? Aleluia! Eu quero que você se expresse, porque guerreiro, ele começa já com a cara de guerreiro, com a cara de vencedor. Os vencedores, eles se movem diferente. Você concorda comigo ou não? Eu tentei achar de todos os jeitos hoje, mas eu não consegui encontrar. Mas eu assisti um vídeo uma vez na rede social. Eram duas criancinhas, pequenininhas assim. Eles entravam num tatame para lutar. Era um tipo jiu-jitsu, sumô, algo parecido com isso. E a primeira criança, a criança que estava do lado de cá, ela estava assim, quietinha assim, desanimadinha. E parecia que meio trêmula. E a outra que estava do outro lado, ela pulava. E ela pulava. E ela olhava assim e fazia assim, com uma cara de brava, com uma cara de raiva, com uma cara de guerreira, que eu acho que só a cara daquela criança fazia a outra tremer. Ela já venceu no formato, no estilo. Ela já venceu com atitude. Nós guerreiros precisamos ter atitude de guerreira. Nós guerreiros precisamos ter pose de guerreiro. Glória a Deus, aleluia. É, temos um guerreirinho aí, ó, animado. Então, você precisa ter uma cara de guerreiro. Olha para quem está do teu lado e fala assim: eu sou um vencedor. Quantos vencedores nós temos aqui? Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos lá, se você está com a sua Bíblia, quero ler com você. Diz o seguinte: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e de sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Talvez a sua versão esteja um pouco diferente, mas a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne ou sangue, sim contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade. A nossa luta, o apóstolo Paulo entendeu muito bem e nos escreveu dizendo: ei, Ponta Grossa, ICP, a sua luta não é contra carne, e sim contra principados. Entenda que primeiro nós ganhamos no reino espiritual, depois nós ganhamos no reino físico. Às vezes também, nem tudo é espiritual e nem tudo é carnal. É, tem essa balança. Eu lembro até que, numa historinha, né, que às vezes a gente culpa muito o diabo. A pessoa peca, age pela carne, não tem nada a ver com o diabo, mas ela coloca a culpa no diabo. Você conhece alguém, não? Sempre nós conhecemos alguém que tudo é culpa do diabo, né? Ele tropeçou numa pedra porque ele não levantou o pé. É o diabo. Comeu uma carne salgada. É o diabo. Usou droga. É o diabo. Pecou com a namorada. É o diabo. Tudo é o diabo. E aí um dia, estava aí Deus andando pela terra, e parecia que estava meio quieto as coisas. E ele decide ir lá no inferno dar uma olhada como é que estava o diabo. E ele chega no inferno, também está quieto, quieto, não está tendo festa, tuxi, tuxi, nada. Daqui a pouco ele encontra o diabo lá no cantinho. O diabo tudo engruvinhadinho. E chorava e dizia assim: tudo eu, tudo eu, tudo eu. Foi boa essa, não? Eu estava orando para que fosse boa. Estou brincando. Para quem não sabe, eu sou um exímio contador de piadas. E é por isso. Mas o fato é o seguinte, que muitas vezes a gente culpa o diabo de coisas que são naturais. Mas muitas das vezes, o culpado que nós deveríamos culpar e guerrear com ele, com as armas espirituais, que deveríamos fazer, não fazemos. E é por isso que eu quero compartilhar essa palavra com você. E a primeira coisa que eu quero falar, que existem três armas poderosas em Deus. Você que está aqui na igreja, você já sabe disso. E você já precisa ter isso gravado no seu coração. Que existem três armas poderosas em Deus. Fale comigo, três armas poderosas em Deus. Quais armas são? O nome de Jesus, o sangue de Jesus e a palavra de Deus. O nome, o sangue e a palavra. Fale comigo, o nome, o sangue e a palavra. Mateus capítulo 4, nós vemos Jesus vencendo os ataques do diabo, as ações do diabo contra ele, 40 dias ele no deserto, sem comer, em jejum. O diabo vem com pedras e falando assim: ei, transforma essas pedras em pães. Você pode, você é Deus, você consegue. E aí Jesus disse: ei, a palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem. Jesus venceu o diabo no deserto através da palavra de Deus. Por isso eu e você, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos entender a palavra, nós precisamos meditar na palavra. A Bíblia diz para Josué meditar na palavra dia e noite, dia e noite, dia e noite, para ele estudar a palavra. Davi se orava 3 vezes ao dia, e ele orava e lia a palavra. Eles buscavam em Deus. Os homens de Deus da Bíblia eram homens que estudavam a palavra. Guerreiros e vencedores estudam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai fazer com que o diabo fuja de você. Porque quando ele vem com manjar, naquele momento que você está com fome, com sede, precisando de algo, você vai falar: ei, a palavra de Deus diz isso. O diabo veio e falou para Jesus: ei, se prostra diante de mim, me adore, que eu vou te dar tudo isso aqui, ó, tudo, o reino todinho será seu. E aí ele fala: ei, a palavra de Deus diz, não tentarás o Senhor teu Deus, adorarás somente o Senhor, o seu Deus, e a Ele prestará culto. Quando você conhece a palavra, você não cai em enganos, você não cai nas ações do inimigo. Quando você conhece a palavra de Deus, tudo muda, você começa a ser um vencedor. Se você ainda não tem sido, busque um pouquinho mais da palavra. Olhe para quem está do seu lado e fale assim: se prepare, seja um vencedor. Amém? E aí, o nome de Jesus, Atos capítulo 3, versículo 6, nós vemos Pedro subindo na porta do templo de Jerusalém, e ele vê ali um coxo. E ele fala assim: ei, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Essa é uma outra arma poderosa. Se você está doente, se você está com alguma enfermidade, use o nome de Jesus. Por que normalmente nós começamos uma oração em nome de Jesus e terminamos uma oração em nome de Jesus? É porque o nome de Jesus, ele sela aqui na terra algo que precisa ser selado no céu. Ele é que nem o amém significa assim seja. Quando você termina com amém, você está falando assim: ei, está selado na terra. E quando está selado na terra, está selado no céu. Nome de Jesus. E o outro ponto é o sangue de Jesus. A Bíblia fala sobre 7 derramamentos do sangue de Jesus. Hoje, nós ceiamos, relembramos o sacrifício de Jesus. Relembramos que Jesus foi à cruz do Calvário para nos salvar. O sangue vertido nos trouxe salvação. O sangue vertido nos trouxe cura física, emocional, espiritual. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Chegue essa semana no seu ambiente de trabalho, se tem alguma guerra lá, aplique o sangue de Jesus lá. Como, pastor? Através da oração. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Você é filho, você tem direito à herança, você é escolhido de Deus. Então quando você entrar, você coloca o pé e fala assim: ei, o sangue de Jesus seja passado sobre todo esse ambiente aqui. Você vai ver que o ambiente vai mudar, vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil de trabalhar. Por quê? Porque Jesus vai estar com você, ele tem que chegar antes. Hoje o pastor Sandro pregava e ele falava assim: ei, essa semana Deus vai antes, vai chegar antes de você. Ele contou um testemunho que acontece com quem crê na palavra de Deus. E ele falou assim que ele foi chamado para expulsar um demônio. E uma pessoa lá estava com problema e tal, espiritual. E ele chega, vai lá na casa da pessoa. E quando ele estaciona o carro, ele já ouve a pessoa gritando, não sei o quê, e para, daqui a pouco para. Quando ele entra na casa, a família falou assim: não, quando você chegou e estacionou o carro ali, a pessoa que estava possuída falou assim: não, não, ele não. E o demônio foi embora. Isso acontece com aqueles que servem a Jesus. E isso acontece com aqueles que estão cheios do sangue de Jesus. Ele falou assim que Jesus foi à frente. Não é por causa dele, por causa de Jesus. Jesus estava indo à frente. Quantos aqui querem que Jesus vá na sua frente? Você vai sair daqui com Ele à sua frente, em nome de Jesus. Quando Ele vai na frente, você também não precisa guerrear tanto, porque Ele vai guerrear. Ele vai guerrear por você. Aleluia! Quantos aqui creem que Ele vai guerrear por você? E para toda guerra, todo guerreiro, ele precisa ter as armas certas. Você concorda comigo? Não tem como você guerrear com alguém. Você, bom de luta, coloca suas luvas e vai lutar com alguém que é bom de tiro. Cada um na sua habilidade, cada um bom naquilo que faz. Se coloca um à frente do outro, quem ganha? O bom de tiro. Por quê? Ele está usando a arma que ele conhece. Ele está usando a arma que ele tem habilidade. E as lutas espirituais, elas são vencidas no reino espiritual com as armas espirituais. Tem luta na sua casa que você precisa aplicar o sangue, repreender em nome de Jesus e profetizar a palavra de Deus. Tem luta na sua casa que não adianta você murmurar, você reclamar, você pedir oração. É você a resposta. Quantos sacerdotes nós temos aqui? Homens. Você é o sacerdote da sua casa. Na sua casa você precisa atrair a presença de Deus. Você precisa viver uma vida reta, santa, íntegra, de intimidade, de um guerreiro, guardião da sua casa. Para que a sua família seja feliz, você precisa ser um guerreiro. Aleluia. Eu vi mulher cutucando o marido aí agora, hein? Você que é guerreiro, olhe para sua esposa ou para alguém que está do seu lado e fale assim: aqui existe um guerreiro. Amém? Existe um guerreiro. Aleluia. Quando você usa as ferramentas certas, as armas certas, tudo acontece. Está aí uma imagem de Davi guerreando contra Golias. Aí você vê cada um na sua armadura, cada um com as suas habilidades. Golias pensava que ia vencer Davi com a sua força, com a força das suas armaduras, nas habilidades que ele tinha. Mas Davi, com a sua pouca habilidade, ele sabia que não era na força do braço. Saul, o rei de Israel da época, pensou que Davi precisava de uma armadura. Ele pensou: nossa, esse menino pequenininho, vou dar a ele a minha armadura. Por quê? Porque daí ele vai ficar um pouquinho mais forte, vai aguentar um pouquinho mais. Saul olhava para o natural, Davi olhava para o espiritual. Tanto é que foi colocado sobre ele a armadura de Saul e ele não coube, não deu. Falou: não. Ei, gigante, você vem contra mim com espada, lança e escudo. Mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Olha o final do versículo. O Deus de Israel a quem você afrontou. Que eles não eram uma luta natural, era uma guerra espiritual. Ele não estava, o gigante, não estava afrontando um exército. Ele estava afrontando o Senhor. E quando ele afronta o Senhor, Davi sabe. Ele fala: ei, não é na força do braço, com qualquer coisa eu posso derrubá-lo, mas é na força da graça, da unção, do poder e de uma oração. Davi, querido, ele foi na força do Senhor, porque ele sabia que a luta era espiritual. Tem luta que não é com espada, não é com lança, não é com escudo, e sim com o nome do Senhor Jesus. Sim, com uma palavra profética. Sim, com uma guerra espiritual. Em nome de Jesus, amém? Quantos guerreiros nós temos aqui? Primeiro princípio, usa as armas corretas. Segundo princípio, tome posicionamento de filho. João capítulo 12. Estou quase terminando, senão os homens não chegam ainda, né? Mas vamos lá, é só três pontos aí. Tome posicionamento de filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? João capítulo 12, versículo 2, diz aí, ó: mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quantos aqui creem no nome de Jesus? Ah, querido, se você crê, você se torna filho. Filho tem direito à herança. Filho do Deus Todo-Poderoso. Que batalha você vai perder se você é filho do Deus Todo-Poderoso? Que dificuldade vai te deixar de mão atada se você é filho do Deus Todo-Poderoso? Que problema emocional vai te paralisar se você é filho do Deus Todo-Poderoso? Qual tem sido o seu problema? Qual tem sido a sua batalha, a sua luta, a sua dificuldade? Olha para ela e fala: ei, Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Sai, acaba, cai por terra, porque eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Basta uma palavra, basta um posicionamento. Você descobrir quem você é em Cristo Jesus. Você precisa sair daqui hoje, não olhando para baixo, cabisbaixo, desanimado, e ó, arrastando o pé. Ei, filho de Deus tem posicionamento de filho de Deus. Filho de Deus estufa o peito, olha para frente e para cima. Para frente e para cima. Peito aberto, passo largo, e ó, bonito. Tipo desfilando. Fique em pé aí você do seu lugar. Aí. Vamos lá. É bom que você já levanta aí, já vai pegar o macete do filho de Deus, o posicionamento de filho de Deus. Vamos lá. Junta os pés. Estufa o peito. Para frente e para cima. Ombro para trás, estufa o peito, para frente e para cima. Para frente e para cima. Hoje você vai sair daqui assim. E ó. Esse é o posicionamento físico do homem de Deus, uma mulher de Deus, um guerreiro. Um filho do Deus Altíssimo. Amém? Pode sentar, estou quase terminando. Vai ter mais uma meia hora ainda. É só para te acordar. Mas querido, se posiciona. Não somente fisicamente, mas espiritualmente. Porque fisicamente é até mais fácil, né? Mas espiritualmente, se posiciona. Entenda que Deus é seu pai, te pegou no colo, te trouxe à igreja, está te ensinando a palavra, você está tendo comunhão. Os homens que foram ao encontro com Deus tiveram uma experiência poderosa lá esse final de semana. E amanhã, hoje na verdade, começa o posicionamento. Hoje, ao se encontrar com a família aqui, com os filhos aqui, posicionamentos espirituais, de pedir perdão, de lançar palavras de amor, de fazer uma oração abençoando a esposa, os filhos. Ei, esse é o nosso papel. Se existe guerreiro aqui, precisa fazer isso. Esse é o posicionamento do homem de Deus. E o terceiro princípio: não só se posicione, mas tome decisão. Romanos 8, versículo 37, diz o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quantos vencedores nós temos aqui? Vencer também é uma decisão. Tem muitos que olham, veem e gostam de ver muitos vencedores. Gostam de torcer para os vencedores. Mas existem também pessoas que gostam de ser os vencedores. O que você prefere? Ver ou ser? Ver ou ser? Eu gosto de ver também. Às vezes você vê um jogo lá, alguém vence. Você vê uma luta, alguém vence. Você vê uma corrida, alguém vence. Mas eu fico mais feliz quando eu venço. Quando eu estou jogando videogame com o Rafael lá, e a gente está jogando um jogo de corrida lá, acho que é o GP, não sei o que, lá de carro. E aí, quando ele vence, mesmo sendo meu filho, dá vontade de apertar o pescoço. Não, nem tanto. Mas eu gosto de instigar ele. Falei, ei, vamos lá, vou ganhar de você, vai, é hoje. Hoje o pai vai te detonar. Hoje vou te deixar no chinelo. Hoje você vai comer poeira. E aí eu instigo ele. E daqui a pouco ele me ganha. Daqui a pouco eu ganho dele. Ah, mas quando eu ganho dele, daí ele fica bravo. Ele fica vermelho, nervoso, nervoso, nervoso. Mas quando eu ganho dele, eu paro de jogar. Porque eu sei que ele é melhor que eu. Só que pelo menos eu venci. Eu falo assim, eu vou sair com a cabeça erguida. Para frente e para cima. Para frente e para cima. Vencedor. A nossa vida é assim, queridos. Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. Mas se você treinar, se eu pegar o videogame e tivesse um pouquinho mais de tempo para treinar, eu ficaria bom. E com certeza melhor que ele. Só que passou minha fase de videogame. Alô, jovens? Alô, homens? Eu falo porque não sei você, mas eu estou assustado com alguns aconselhamentos. Que você vê homens, 20 e tanto, 30 e tanto, agarrado no videogame, e esquece de agarrar a mulher. É assustador, verdade. É assustador. Mais do que nunca, nos tempos de hoje, nós precisamos trabalhar o homem. Ensinar o homem a ser homem. Ser um vencedor, ser um guerreiro. Um homem que se posiciona e que toma a decisão de homem. Hã? Por isso que eu não gosto de videogame, não tenho tempo. Tem outras coisas para fazer? Somos casados, já faz 20 anos, vivendo a lua de mel. Aleluia! É noite de glória, manhã de glória. Se der tempo, é umas tardes de glória. Aleluia! Melhor do que ficar jogando videogame. Mas querido, tem uma decisão de vencedor. Olha para quem está do teu lado e fala assim, tem a decisão de vencedor. Fale para ele, tem a decisão de vencedor. Porque vencer é uma decisão. O decidido decide pelo indeciso. Eu amo essa frase, nós falamos dela há 20 anos. O decidido decide pelo indeciso. Se você decide vencer, você vai vencer. Se você está indeciso, aquele que está decidido vai te vencer. Em todas as áreas. Então se prepare, porque os decididos, eles decidem pelos indecisos, amém? Quantos decididos nós temos aqui? A tua decisão, mais o seu posicionamento em Cristo, vai fazer você mais que vencedor em Cristo Jesus. A tua decisão, mais o seu posicionamento. Fale comigo, decisão mais posicionamento significa mais que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Então se posicione, creia. Nós, a partir de hoje, você precisa sair daqui sabendo que você é um mais que vencedor em Cristo Jesus. Todas as ações do inimigo, as batalhas que você enfrentar, você vai colocar elas debaixo do seu pé. Porque você é um guerreiro, filho de Deus, escolhido, escolhido para vencer. Porque você é filho. Quantos aqui gostam de ver o seu filho vencendo algo? Dá vontade de esganar quando é videogame. E tá jogando contra a gente, né? Se fosse contra o outro, você ficava feliz. Mas a gente ama ver o nosso filho vencendo. O Miguel jogava bastante tênis de mesa. E algumas vezes ele ganhou algumas medalhas. E eu e a Su, nós ficávamos vendo ele jogar, e eu ali quieto, né? Mas com o coração ali fervendo, querendo que ele ganhasse. E a Sueli começava a gritar: Lindo! Vai lá, lindão! Quem conhece, né? Sabe? E ele lá: Mãe, para, mãe! Para, mãe! E a Sueli: Vai, lindão! Você vai vencer! Você pode! Você consegue! Você é melhor do que isso aí! Chegou um dia que o árbitro do jogo falou para a Sueli: Ei, mãe, você não pode falar. Não estou aumentando, estou diminuindo até, porque ele foi mais grosso. Por quê? Todo pai ama de ver o filho vencendo. Pensa o coração de Deus em relação a nós. Essas batalhas que você está enfrentando, você vai vencê-las. Nosso Pai Celestial vai bater palma lá de cima, falar: Ei, é isso aí. Começou a usar as armas certas, começou a se posicionar. começou a entender que é vencedor. Você não é um derrotado, você não é um fracassado, você é um mais que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Eu quero que você fique em pé. Vamos orar. Vamos terminar.